soy tocayo de un indio con quien habló la Virgen de Guadalupe que en un cerrito se apareció. Los años.
Olá, estamos começando esta segunda parte da série especial de Nossa Senhora de Guadalupe, a história de Guadalupe. Você que acompanhou a primeira parte deve estar bem curioso para saber como é que continua essa história. Você que está chegando aqui nesse segundo episódio e ainda não sabe muito bem do que é, eu recomendo ouvir o primeiro, porque tem uma introdução a respeito da história de Nossa Senhora de Guadalupe muito bacana. A gente está aqui com o Tom, que aceitou esse convite de contar um pouquinho para nós essa história. É claro que a gente não vai conseguir falar tudo, né? Mas vamos tentar trazer aqui os principais aspectos, algumas características sobre Nossa Senhora de Guadalupe, para que você também busque, você conheça a história dela e vá buscar mais, vai conhecer um pouquinho mais também. Então, Tom está aqui. Tom, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesta segunda parte da história. E o Tom deixou um gancho bem bacana no primeiro episódio, que era o Juan Diego. Juan Diego que ouviu um sinal, né? Ouviu uma voz e entendeu, né? Sentiu no coração que aquela voz era da mãezinha. E aí, Tom, como é que continua essa história? O que rolou daí pra frente?
Que delícia, né? Poder... O que será que aconteceu, né? É, que gostoso poder contar isso e essa expectativa. E vamos tentar seguir aí pra frente, né? É, lembre-se que o que chamou a atenção de Juan Diego foi o canto, né? Foi o som dos pássaros. E depois foi a voz de Maria conversando com ele que o fez se acalmar, né? É, no início do primeiro áudio, aí, eu desejei a paz de Jesus e a alegria de Maria. Eu tenho certeza que essa alegria ela transmitia-se em paz quando ela falava, né? Então, Juan Diego sentiu-se muito em paz com ela. Porque eu pergunto para vocês, né? Vocês que estão aí me ouvindo. Se vocês estivessem caminhando no morro de madrugada e de repente ouvisse uma voz linda e charmosa te chamando, né? Tomzinho, vem aqui. Você iria, né? É, eu duvido muito que eu não iria. Eu sairia correndo.
Eu ia sair correndo.
E eu, quando eu li a primeira vez o Nicamopo, isso me deu muita dúvida. Eu falei, é mentira, né? Não pode ser verdade. Quem é o homem na face da terra que iria ficar? Quem é o machão que iria lá? Não, vou ver o que está acontecendo. É, eu falei, só, duvido que ele tenha ficado, né? Mas depois que a gente se debruça um pouco sobre a história e saber de como ele reconheceu ela através da catequese, eu consigo ver isso, né? Eu ouvi de um padre, o padre Eduardo Chaves, que ele disse assim, que Maria, ela é a semente do evangelho, né? E aquilo me deixou assim, né, com uma pulga atrás da orelha. Semente do evangelho, quer dizer o seguinte, que onde ela é, ela chega, ela planta o evangelho ele brota e nasce. Então, Juan Diego, ele recebeu a catequese. Então, qual foi meu ponto de partida a partir desse início, né, do som que teve, ele escutou o som, escutou a voz de Maria chamando ele como um piazinho, né, o meu menininho, e chamando ele de diminutivo, né? Falei, poxa, quem é ela para chamar ele de diminutivo, né? O que que isso significa, né? É, daí eu fui atrás desses significados e eles são mais ou menos assim, né? Para os astecas, quando uma pessoa era chamada de diminutivo, né, que é o tzin no final das palavras, não significa que ele é menor, pelo contrário, ele é algo muito carinhoso dessa pessoa. Então, muitas poucas pessoas poderiam chamá-lo de Quatlatotzinho, né? Então, ele sabia que a mãe dele não era viva, porque ele já tinha mais de 50 anos, então ele era um idoso. E ele sabia que a mãe dele não estava chamando ele, que a mãe dele já não estava viva. Então, ele sabia que quem o chamava era uma mãe. E aí eu fiquei perguntando, como que ele sabia que aquela mãe que o chamava era Nossa Senhora? Daí fui atrás um pouquinho de ver onde ele fazia catequese. No local que ele fazia catequese existiam alguns índios que eles foram convertidos, né? Então eles receberam alguns estudos e eles acabaram se tornando os evangelizadores dos índios, né? Convencendo eles a se batizar, a ter a primeira Eucaristia, etc. Todos os sacramentos. E nesse local que ele teve, ele aprendeu um pouco sobre Nossa Senhora. Provavelmente ele conhecia muito pouco do espanhol, né? Ele sabia algumas palavras, mas não sabia conversar em espanhol ainda. Então essa narrativa, com certeza, ela foi na língua nahuá, que é a língua nativa, e os índios que davam o evangelho lá no convento, eles falavam nessa mesma língua. Então veja o ensinamento, né? Então eram índios conversando com índios e evangelizando índios, né? Então todo batizado é convidado a isso, né? Você levar o evangelho, eles estavam fazendo esse serviço de batizados, né? Então o Diego, ele sabia quem era Maria, a mãe de Jesus. Ele sabia que existia essa mãe. E sabia que na falta da mãe dele, ele tinha essa mãezinha querida. Quando eu fui no México com o pessoal e com a primeira Romaria do TLC, em 2012, tive o prazer de estar lá, o nosso guia era um mexicano chamado Juanito, nós chamávamos de Juanito, era o Jorge. E ele entrou no ônibus e nos disse algo que me chocou, né, no momento. Ele disse assim que ele era um ateu e que ninguém tentasse convertê-lo ao catolicismo, qualquer religião que fosse, porque ele era um ateu. Até aí todo mundo ficou olhando, a Jane estava fazendo bagunça, o pessoal fazendo bagunça. Assim. Quem conhece a Jane é uma pessoa que fala bastante, né? Você deve conhecer alguém assim, desse nível, com essa personalidade. Nós estávamos no fundão do ônibus, eu inclusive estava fazendo bagunça junto, e aquilo nos parou da conversa para a gente poder ouvi-lo, e ele de repente falou assim, olha, porém eu sou guadalupano. E aquilo dentro de mim me fez um questionamento, por que que ele se declara ateu e diz que é guadalupano? O que que ele entende de Maria? Né? Quem que ela pariu? Né? O que que ela ficou grávida de quem? Né? Quem é? Por que que ele disse que é guadalupano? Né? O que que ele entende de Maria? Será que ele acredita em Jesus? Não acredita em Jesus, só acredita em Maria? E isso foi o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Né? Então, nesse momento da conversa dele, eu pude entender, então, desses meus estudos, que o diminutivo trazia ele para alguém muito especial, remetia a uma mãe, ele sabia que não era a mãe dele, era a mãe que ele aprendeu lá no convento. Então, olha como é importante evangelizar as pessoas, né? E quando eles conversam, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Nicamopoa, que tem já documentos traduzidos já, nas páginas, depois vai ter os links aí para vocês acessarem. Vai ser bem legal, se vocês poderem, vão acessar até o documento original, já tem digitalizado. Lá a conversa é lindíssima, é uma vontade de estar junto com eles. Ela carrega ele no colo, conversa com ele como se fosse uma mãe fazendo um cuti-cuti no neném. Sabe quando a mãe pega o neném assim e olha no narizinho dele, pega na bochechinha e fala, ai meu queridinho. É uma conversa que me remeteu a isso, sabe? Uma conversa de uma mãe com um filho muito querido. E nesse momento ela pede para ele então que ele volte, vá até o convento e lá peça para eles, naquele local que ela apareceu, ela gostaria de um local em que as pessoas viessem prestar orações a Deus e que ela fosse a intercessora deles, né? Ela seria aqui nesse local, então eu quero que se construa um local em que os peregrinos venham até mim e eu serei a sua intercessora. Mais ou menos nesse nível foi a conversa deles, em uma tradução para vocês do que ela conversou, né? Alguns traduzem que ela pediu uma igreja, um templo no local. Nas palavras do Nicamopo, isso não traz em momento algum sobre isso, mas fala sobre um local de oração, um local de chegada, né? Pois bem, quando o Juan Diego chegou ao bispo para contar essa história, que foi difícil, não foi fácil, porque o bispo não sabia falar nahuá, que era a língua nativa, e esse bispo era um bispo que veio da Europa, ele era um dos inquisitores da Europa, então ele era um cara que tinha poder de mandar uma pessoa para a fogueira, se assim ele determinasse, por causa das bruxarias, etc. Na história dele não teve nenhum, só um índio no México que ele fez isso, né? E os livros que trazem a figura do bispo Juan de Zumárraga traz ele como uma figura mais carrancuda, mas eu digo para vocês que era um cara muito aberto, porque ele já era um idoso também. Não precisava estar no México naquele momento, aí eu vejo novamente o entrelaço de Deus, né? Porque o rei Carlos, ele estava passando por uma turbulência, né? Ele estava recebendo o reino dele, ele era Carlos I e virou Carlos V, né? Ele virou de um rei para um rei cristão, por causa das descendências dele, da mãe dele, o tio-avô dele morreu e acabou passando todos os títulos para ele e recebeu muita responsabilidade na Europa. E ele um dia foi para um convento franciscano e lá conheceu o Juan de Zumárraga. E disse para ele aonde ele quisesse ir no mundo, aonde ele quisesse parar os seus dias, ele financiaria isso para ele. E esse encontro foi tão importante que quando o Juan Carlos decidiu que precisava ter um bispo no México, ele pensou nessa figura, Juan de Zumárraga. E olhe, esse cara tem uma... Lembra que eu falei lá no outro áudio sobre o som, sobre a música, depois sobre a flor? Juan Zumarga é o cara da flor. Porque eu acredito que, em dado momento da história, ele foi o responsável de chamar a atenção de Deus. É esse cara. Eu já vou passar por aí para vocês. Quando o México foi descoberto em 1519... E os espanhóis chegaram lá e descobriram que era um povo muito rico, né? Por 2 anos eles conseguiram dominar e acabar com esse povo, né? Em 1521 o México já estava tomado, os espanhóis já haviam feito todas as suas batalhas e reconquistado o México. E durante 10 anos, até 1531, nada havia acontecido. Somente crianças haviam nascido, tanto crianças mestiças para o lado espanhol, quanto crianças mestiças do lado dos astecas, né? E eram crianças que não eram bem aceitas, não, nem de um lado nem do outro. Então, 10 anos, crianças que eram abandonadas à própria sorte. Pois bem, nesse contexto entra Zumárraga, o bispo. Ele chegou no México sem um aval do rei, porque havia uma briga com o Papa naquela época, devido a algumas coisas políticas. Mas ele chegou e ele encontrou o México num caos total, porque Hernán Cortés havia saído, deixou na mão dos seus comandantes, e nesse momento ele viu que o negócio estava feio e fez uma oração para Deus. Ele diz assim: se Deus não intervir com sua mão poderosa, nesse povo eles estão fadados ao inferno. E eu acredito que nesse momento Deus ouviu ele. E daí nós voltamos para a nossa história, né? O Juan Diego então foi até o bispo. E nesse momento ele acolheu o que o Juan Diego trazia, junto com um tradutor do lado dele. Ele ouviu e ficou com medo, porque no local em que Juan Diego encontrou Maria, era um local que existia um templo que era chamado da Mãe dos Deuses, né? Nesse local ele pensou que eles queriam voltar a ter esse templo, que foi o primeiro a ser destruído, e ali fazer sacrifícios, né? Que eles faziam sacrifícios. Então o bispo ficou com uma pulga atrás da orelha e disse que não, tudo bem, escutou, mas o Juan Diego descobriu e viu na expressão dele que ele não acreditou nisso. Voltou para Maria, e nesse voltar para Maria ele contou tudo o que aconteceu, e novamente ela pediu para ele retornar até o bispo. Ele voltou, e daí eu vejo um outro ensinamento para nós, né, que é da persistência. Porque o Juan Diego disse assim para Maria, né, mas Nossa Senhora, eu sou um pobrezinho, por que você não manda um cara muito melhor do que eu? Ela disse assim, com uma frase que eu acho linda, né? Ela disse assim: Juan Diego, tenha certeza que se eu mandar qualquer outro ir, eles irão. Mas é preciso que seja você, o menor dos meus filhos, que faça isso. Porque ela tinha uma missão, né? Eu não consigo imaginar como pode, né? A gente geralmente pede para Maria interceder por nós. E ela estava pedindo para aquele cara que não era nada, que não sabia nada, para ser intercessora. Você vai ser o meu intercessor junto ao bispo. Olha que coisa linda, né? Um leigo sendo intercessor de Nossa Senhora. E foi isso que aconteceu. Ele voltou, insistiu ao bispo, e o bispo disse: então tudo bem, eu quero uma prova. Me traga uma prova. E essa prova, ele pensou na prova, mas ele não disse para Juan Diego, ele só pensou nela. E Juan Diego voltou, e esse voltar nós vamos fazer no próximo capítulo. Porque o voltar vai ser gostoso e vocês vão entender o porquê que ele voltou.
Nossa Senhora de Guadalupe, a protetora de todas as nações, vem nos guiar para sempre. Transborda.